amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Eu me chamo Larissa Maltaca e semanalmente estou aqui com vocês para estudarmos a matéria de processo civil. Então, se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe com seus colegas e nos acompanhe lá no Instagram em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. Pessoal, e para melhorar ainda mais a qualidade dos seus estudos, nós do Grupo Direito do Zero, junto com a Saraiva Jur, estamos disponibilizando para vocês, nossos queridos ouvintes do podcast, um cupom de desconto de 20% off. Então aproveite esta oportunidade de desconto para investir naquela doutrina de qualidade ou até mesmo em um bom vade-mecum com o nosso cupom de desconto, que é Direito do Zero. E depois, não se esqueça de compartilhar conosco a sua conquista nos marcando lá no Instagram. Bem, nos episódios anteriores, nós estudamos um pouco sobre a teoria geral dos recursos. E hoje, nós iniciaremos o estudo da apelação. Pessoal, a apelação é o recurso que cabe contra sentença. E a apelação é definida como pronunciamento que, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução. Essa modalidade de recurso cabe contra qualquer tipo de sentença, ou seja, cabe contra as sentenças que julgam o processo de conhecimento ou contra as sentenças que extinguem as execuções. Retomando, regra geral, contra a sentença cabe apelação, salvo algumas exceções, como, por exemplo, na lei de execução fiscal. A lei de execução fiscal nos traz que contra a sentença que julga os embargos de pequeno valor, o recurso cabível é o de embargos infringentes. Uma segunda exceção que é interessante trazer é em relação à sentença que decreta falência. Nesse caso, o recurso cabível não é o recurso de apelação, e sim o recurso de agravo de instrumento. Bem, pessoal, vamos agora ao cabimento. O recurso de apelação está disposto lá no artigo 1009 ao artigo 1014 do CPC. Pessoal, o artigo 1009 é bem tranquilo. Dele nós extraímos que da sentença cabe apelação. Agora eu quero a atenção de vocês em relação ao parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Pessoal, a essa altura, nós já sabemos que da sentença cabe apelação. E lá no artigo 1015, nós temos as hipóteses em que cabe agravo de instrumento. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando do agravo de instrumento aqui? Porque algumas decisões interlocutórias não estão previstas no artigo 1015 e por isso não são agraváveis. Então, nesse caso, caberá o recurso de apelação no momento oportuno. E por que eu disse no momento oportuno? Porque caso o recorrente não concorde com a decisão interlocutória proferida pelo juiz, ele deverá aguardar a sentença para daí sim, caso a sentença seja desfavorável, o recorrente poderá suscitar a matéria na preliminar da apelação. Bem, além desse parágrafo 1º, temos também o parágrafo 2º, que diz o seguinte: se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Então, olha só, após a apelação do autor, o réu terá 15 dias para apresentar contrarrazões. Mas, no decorrer do processo, o réu teve uma decisão interlocutória que foi desfavorável a ele e que não cabia, no momento, agravo de instrumento. Então, nesse caso, o réu, nas contrarrazões, vai suscitar a decisão interlocutória e, se isso ocorrer, o recorrente será intimado para se manifestar em 15 dias. E, por fim, nós temos o parágrafo 3º, que diz o seguinte: o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Então, por exemplo, se na sentença o juiz tratar de uma matéria do 1015, qual recurso o recorrente deverá interpor? Apelação ou agravo de instrumento? Então, nos termos do parágrafo 3º desse artigo 1009, o recurso cabível é o recurso de apelação. Bem, finalizadas essas observações, vamos agora para os requisitos de admissibilidade da apelação. Então, primeiro, qual que é o prazo? O prazo para interposição de apelação é de 15 dias. Então, o primeiro requisito é o prazo de 15 dias. Segundo requisito é o preparo. Então, o apelante deverá recolher o preparo, né, as custas, de acordo com a Lei Estadual de Custas. A apelação deve ser interposta no juízo aquo, por petição e acompanhada das razões. E o quarto requisito, que é o endereçamento. Então, a petição é endereçada ao juiz da causa e não ao tribunal. As razões que serão endereçadas ao tribunal. Bem, vamos agora ao processamento e à admissibilidade da apelação. O artigo 1010 nos ensina que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido da reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Então, a petição da apelação será interposta perante o juiz aquo, ou seja, o juiz que proferiu a sentença. E então, ele fará o processamento da apelação, ou seja, o juiz de primeiro grau vai enviar o recurso para o TJ. Lembrando que o juízo aquo não fará o juízo de admissibilidade, ou seja, mesmo que o juiz verifique que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, não poderá indeferi-lo. O recurso será apenas processado. Uma observação importante é em relação ao recurso adesivo. O recurso adesivo é uma forma de interpor o recurso. Ou seja, é um recurso que pega carona no recurso da outra parte. E o recurso adesivo só cabe na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Então, olha só, na apelação adesiva, o autor, no momento, decide não apelar, mas o réu apelou. Aí, vendo que o réu apelou, o autor se arrepende de não ter recorrido, e aí, no momento em que ele for intimado para apresentar contrarrazões da apelação, ele decide também apelar. E aí, no prazo das contrarrazões, o autor apela adesivamente ao recurso do réu. Mas é importante lembrar que, como é um recurso que pega carona no recurso do outro, se o réu desistir da apelação ou não passar no juízo de admissibilidade do tribunal, a apelação adesiva ficará prejudicada, assim como a apelação principal. Bem, quanto ao processamento nos tribunais, os autos serão registrados, distribuídos de acordo com o regimento interno e encaminhados ao relator, que em 30 dias depois de elaborar o voto, os devolverá à secretaria com o relatório, apontando ali os principais pontos controvertidos que serão objeto do recurso. Será marcada então a data para o julgamento, no qual haverá a participação de 3 juízes. Qualquer um dos juízes poderá, durante o julgamento, pedir a vista dos autos, se ainda não se sentir habilitado a proferir imediatamente o seu voto. E só será marcada a data para o julgamento se o relator não tomar uma das providências do artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º, que é não conhecer do recurso inadmissível, negar provimento ou dar provimento. Então, olha só, uma questão importante. Se o relator admite recurso, nega o provimento ou dá provimento, em decisão monocrática, qual é o recurso cabível? Nesse caso, o recurso cabível é o agravo interno, no prazo de 15 dias. Então, só para recapitularmos, da sentença cabe apelação. Essa situação específica que eu trouxe em relação à decisão monocrática do relator, aí sim caberá agravo interno. Mas de sentenças caberá apelação, no prazo de 15 dias. Bem, com isso, chegamos ao fim deste episódio. No próximo episódio, nós vamos estudar os efeitos da apelação. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e de nos acompanhar lá no Instagram, em @processocivildozero.podcast e @larissamaltaca. Bons estudos e até mais!